Sobre a quebra das tábuas que encontramos na nossa paraxá, falam nossos sábios que isso era uma das coisas que Moshe Rabbeinu fez pela sua escolha própria e Hashem concordou com ele. Moshe quebrou as tábuas porque ele fez um pensamento lógico de Kal Vachomer. Trouxe a oferenda de Pesach, que uma das 613 mitzvot. A Torá falou que toda pessoa que é Ben Nechar, ou seja, que ele se afastou do judaísmo, não pode comer do Korban Pesach. Quer dizer, uma pessoa que fez idolatria não pode comer Korban Pesach. Toda a Torá está aqui, nas tábuas, e o povo de Israel, eles foram, se transformaram em idólatras, mumarim. Muito mais que eles não podem receber essas tábuas. Por isso ele quebrou as tábuas. E Deus concordou com esse ato de Moshe, como está escrito, Asher Shibarta, que você quebrou. E falou Reish Lakish, que isso quer dizer, Yashir Kochacha Asher Shibarta, que renove suas forças por causa que você quebrou as tábuas. Sobre isso explicará Asher, quer dizer Ishur, quer dizer que Deus, ele concordou. Que Deus concordou e louvou Moshe Rabbeinu por ter quebrado as tábuas. Mas ainda temos que entender, a expressão Ishur, quer dizer, uma permissão, demonstra que Deus concordou para quebrar as tábuas. Mas a expressão Shivchó, que ele louvou Moshe Rabbeinu, isso quer dizer que a quebra das tábuas foi querida para Deus. E para isso merece um louvor. Qual é o louvor do fato que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas? Não podemos dizer que o louvor de Moshe pela quebra das tábuas é pela sua dedicação em honra à Torá, pelo fato de ele não concordar em dar a Torá para Mumarim, para aqueles que se transformaram em idólatras. Que muito pelo contrário, a quebra das tábuas é o contrário da honra da Torá. Por causa da honra da Torá, devemos cuidar da Torá para que ela não seja entregue para idólatras. Mas temos que fazer isso de uma forma tal que devemos ocultar a Torá, escondê-la e arquivá-la e guardá-las completas ou numa arca, como fizeram realmente com os cacos da Torá quebrada que colocaram ali numa arca, coisas parecidas. Existe mais um motivo pelo qual Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. Isso consta no Midrash, que ele falou o seguinte: seria melhor que o povo de Israel fossem julgados como uma mulher solteira e não como uma mulher casada. As tábuas era como se fosse um documento de ktubá, de casamento entre Deus e o povo de Israel. E já que o povo de Israel é como uma mulher que traiu o seu marido com outro, com a idolatria, por isso ele tirou deles a ktubá, esse documento, ele rasgou o documento, ou seja, ele quebrou as tábuas, para que o povo de Israel não fosse considerado uma mulher casada, que aí seria considerado uma traição, mas sim como uma mulher solteira. Conforme essa explicação, sai que quebrando as tábuas sai uma coisa boa para o povo de Israel. Através disso foi impedido deles o castigo mais grave, que é aplicado pela traição de uma mulher casada. Então aqui nós entendemos o louvor de Moshe Rabbeinu, que ele quebrou as tábuas, pelo fato que ele, com isso, salvou o povo de Israel de um castigo mais rigoroso. Mas essa explicação não é suficiente, que além do fato que para salvar o povo de Israel não era necessário, a princípio, quebrar as tábuas, bastaria escondê-la ou guardá-la e não dar para o povo de Israel, que ela é noiva, exatamente quando um casamento, quando não se dá o documento para a noiva, ela não é casada. Na linguagem que foi usado, Yashir Kochachash Shibarta no Talmud, que renovem suas forças pelo que você quebrou as tábuas, nós entendemos que a concordância e o louvor não é como consequência pelo bom que vinha disso depois da quebra das tábuas, que é a salvação do povo de Israel. Mas isso que Deus concordou e apoiou a ideia, o ato de Moshe Rabbeinu, pelo próprio fato que ele quebrou as tábuas. Isso é frisado mais ainda nas palavras dos sábios das primeiras gerações, que eles falam que temos por obrigação de explicar a Sher Shibarta, que você quebrou, e Ashir Kochachash Shibarta, que renovem suas forças que você quebrou. Isso nós aprendemos do fato que está escrito na porção de Eikev, Shibarta Vesamtam. Ou seja, que as tábuas quebradas deveriam ser colocadas, Vesamtam Ba'aron, dentro da arca. Que daqui nós aprendemos que os cacos da quebra das tábuas foram colocados dentro da arca. Aqui nós entendemos que a quebra delas foi querida perante Hashem, porque se não fosse assim, ele não ordenaria colocar e deixar ficar dentro da arca, mantê-las dentro da arca. Pois existe uma regra que é em categor na sessa negor, quer dizer, não existe um acusador e não se transforma, não se coloca no lugar de um protetor. Quer dizer, a arca era para proteger o povo de Israel, não pode se colocar o caco nas tábuas que era para acusar o povo de Israel. Daqui nós entendemos que a quebra das tábuas foi aceita e querida perante Deus, não apenas porque ela causou então a salvação do povo de Israel, principalmente quando a salvação lembra o pecado do povo de Israel, que por causa disso eles precisavam dessa salvação, e isso foi uma acusação, mas é na própria quebra das tábuas existe algo querido e algo muito benquisto perante Deus constantemente. A princípio, podemos explicar isso aqui conforme as palavras do Midrash, que Moshe Rabbeinu, ele sofreu pela quebra das tábuas. Então, Deus falou para ele, não sofra pelas quebras das primeiras tábuas, que elas lá constavam apenas os 10 mandamentos. Porque nas segundas tábuas eu vou dar para você todas as leis, todos os Midrashim, todas as interpretações da Torá que se encontram nas Agadot, isso vai ser para você Kiflaim Letushia, duas vezes mais para a força do que tinha a primeira Torá. E essa é a explicação de Yashir Kochachash Shibarta, que Deus está dando um Yashir Koyach, um renove, uma brachá para ter quebrado as tábuas. O louvor da quebra das tábuas é pelas próprias tábuas, porque através disso foi dado para ele as segundas tábuas, que eram mais elevadas que as primeiras tábuas. Kiflaim Letushia, que era dado o dobro de leis, dobro de força que tinha a primeira. E conforme nós encontramos na fonte desse dito Yashir Kochachash Shibarta, que falou Reish Lakish, que às vezes a anulação num assunto de Torá causa a manutenção da Torá. Como está escrito, Asher Shibarta, Yashir Kochachash Shibarta, que Hashem agradeceu por ele que ele quebrou as tábuas. A explicação simples da anulação da Torá, que isso é a manutenção da Torá, é que a anulação da Torá própria causa, constrói uma base e uma manutenção da Torá. Que se tivéssemos dito que Asher Kochachash Shibarta é apenas pelo fato de salvar o povo de Israel, não podemos usar essa frase que a manutenção da Torá. Ou seja, esse dito frisa que justamente através da quebra das tábuas, isso causou a manutenção da Torá, porque através disso foi dado as segundas tábuas, que elas são o dobro de força da Torá. Daqui respondemos uma pergunta a mais. Por que que não foi dado a confirmação e a concordância e o louvor da quebra das tábuas imediatamente depois que elas foram quebradas, como deveria ser a princípio? Mas isso aqui está indicado apenas na ordem das segundas tábuas, 40 dias posteriormente, que Deus falou, Psol lecha, faça para você as segundas tábuas que igual a primeira, que você quebrou. Que a vantagem que sai da quebra das tábuas se revelou apenas na entrega das segundas tábuas, que era um dobro em força das primeiras. Mas ainda precisamos explicar por que Hashem deu para o povo de Israel a halachot, as leis, e o midrashim, e as interpretações, somente nas segundas tábuas, e não deu elas nas primeiras tábuas. No midrash nós entendemos que somente depois que foi quebrada as primeiras tábuas, foi possibilitado o assunto de dar o dobro de leis e de força da Torá. Aí ele podia ter se dado apenas nas segundas tábuas. Se fosse possível dar o dobro de leis também sem quebrar as primeiras tábuas, como que isso aqui ia anular o sofrimento de Moshe? Então aqui nós temos uma dúvida. Por que que realmente a entrega da Torá numa porção dupla, que são as Alachot, os Midrashim e as Agadot, está ligado justamente com a quebra das tábuas? Podemos dizer uma das explicações sobre isso é o seguinte, já foi dito várias vezes, que uma condição obrigatória é que para que no dia ele possa ser um recipiente para a Torá de Hashem, é que ele tenha uma anulação e muita humildade. Como nós falamos na nossa reza, Elokai Netzor. Lá nós falamos na reza, Benafshi que a farla kol tia, minha alma vai ser igual ao pó para todos. E aí, Ptach libi betura terra, abre meu coração na sua Torá. Para que possa haver a abertura do coração para coletar a Torá, a tua Torá, é necessária uma preparação através da anulação. E não uma anulação simples, mas de uma forma que eu seja considerado como pó da terra. Como está escrito na Gemara, se a pessoa se coloca como um deserto que todos pisoteiam, então o estudo da Torá dele vai durar na sua mão. Não basta que ele vai sentir que ele não pega espaço em relação a Hashem, que ele é, que ele é insignificante em relação a Hashem, que é aquele que deu a Torá, mas tem que ter um sentimento de anulação em relação a qualquer pessoa, que todo mundo pisoteia ele. Porque, afinal de contas, a Torá é a Torá de Hashem, sabedoria divina. E da mesma forma que Hashem é infinito, e o intelecto do ser humano não consegue entender e captá-lo, assim também a sabedoria de Hashem está muito acima das criaturas e do entendimento do nosso intelecto. Mesmo que Hashem, ele rebaixou, ele diminuiu a sua sabedoria, abençoado na Torá, que ela desceu e se revestiu em assuntos de Torá, como está na nossa frente, de uma forma que também o intelecto da criatura aqui embaixo possa entender a Torá, mesmo assim, a Torá ainda é a sabedoria de Akadosh Baruch Hu, a sabedoria divina, mesmo quando ela desceu aqui embaixo. E por isso, para que uma criatura possa liberdade captar no seu intelecto a sabedoria divina e receber a Torá, que está muito acima da existência da criatura, é muito necessário que ele tenha, que ele se coloque numa situação de Nashi que a farla kol tie. Minha alma vai ser igual à terra perante todo, anulação total da essência e da existência da criatura. E essa ligação que tem entre a quebra das tábuas e a entrega das segundas tábuas, que junto com elas foram dadas as alachot, os midrashim e as agadot, que é a Torá oral. Um dos assuntos na qual nós reconhecemos como que a Torá, aqui embaixo também a sabedoria divina, é que a Torá aqui embaixo era ilimitada, como nós vemos na Torá, que ela é muito extensa, muito além da terra, além da extensão da terra, e é muito mais larga que todos os oceanos. E o infinito da Torá se revela principalmente na Torá oral. A Torá escrita, ela foi dada de uma forma medida e limitada. Não pode faltar nenhuma letra e não pode ter nenhuma letra mais. Somente a Torá oral, ela precisa ser expandida cada vez mais. A pessoa precisa renovar novos assuntos da Torá, e isso não tem fim, não tem limite, cada vez mais podemos renovar novos assuntos na Torá. E por isso foram dadas as alachot, os midrashim, as agadot, justamente depois que foram quebradas as tábuas. Na outorga da Torá, Deus escolheu de uma forma revelada ao povo de Israel, como está escrito, Banu Bacharta Mikolam Belashom. Deus nos escolheu de todos os povos e todas as línguas. E junto com isso, Veramamtano Mikolal Shonot, ele nos enalteceu acima de todas as línguas do mundo, todos os idiomas. Então nós entendemos que quando o povo de Israel estava numa situação de elevação e estava numa situação que foram enaltecidos, eles não conseguiam chegar, conforme a natureza da santidade, numa situação tal que eles vão ser igual ao pó da terra. Porém, a revelação da Shekhinah no momento da entrega da Torá causou um sentimento de tremor e anulação, mas não para todo mundo, ou seja, o sentimento veio por causa das revelações que vieram de cima. Mas o povo de Israel por si só, sendo no máximo da elevação, no máximo quando eles se colocaram no nível tão elevado como aqueles que eram receptores da Torá, que era na Torá a Torá era um tesouro que guardado perante Hashem por milênios, eles não conseguiam sentir naquele momento de enaltecimento que eles eram igual ao pó da terra, que todo mundo pisoteia eles. E essa é o assunto, esse é o contexto da frase Yashir Kochacha Shibarta, que Hashem agradeceu a Moshe que quebrou as tábuas, porque a quebra das tábuas, de uma forma que Ba'ashabrem Leinechem, ele quebrou aos olhos de todo o povo de Israel, trouxe o povo de Israel para um nível de humildade muito grande e quebrou o coração deles. E aí eles passaram a ser um recipiente para receber Kiflaim Letushia, duas vezes a força da Torá, que vieram nas segundas tábuas, que é toda a Torá oral, que é ilimitada até o infinito. Aqui nós vamos entender por que as luchot, as tábuas, e os cacos das primeiras tábuas se encontram dentro da Arca Sagrada, porque as luchot, as tábuas e os cacos das primeiras tábuas estão ligados a dois assuntos que eles precisam, são necessários para aqueles que recebem a Torá. O contexto das luchot, das tábuas, é que a Torá está gravada na pedra. Quando ela está gravada, as letras não são algo independente da própria pedra, mas elas são, fazem parte da pedra, estão gravadas nela. Diferente do Sefer Torá, que as letras são escritas em tinta sobre o pergaminho, que isso é algo a mais do pergaminho, que por isso pode ser que as letras vão se apagar e pode ser que elas vão se separar do pergaminho. E isso indica que a Torá tem uma unificação muito grande que é causada através do estudo da Torá do Yehudi, que o intelecto do homem está revestido e está envolvido na sabedoria divina. E junto com isso, ele capta dentro dele toda a sabedoria divina de uma forma que isso passa a ser totalmente unificado com ele de todos os cantos. E isso é igual à gravação das letras nas tábuas. Agora, os cacos das primeiras tábuas, isso demonstra a anulação. Isso significa que foi quebrado, que foi necessário para receber a Torá, a quebra de espírito. Nafshikia fala, kol tiek, que minha alma vai ser igual ao pó da terra, e somente através disso, petach libi betoratecha, pode abrir meu coração para receber a Torá. Esses dois assuntos que são necessários para o estudo da Torá são contrários na sua essência. No estudo da Torá é necessário a própria existência da pessoa, a influência e a novidade do intelecto do ser humano, quer dizer, o ego dele tem que estar em evidência, que essa é a diferença, de uma forma geral, entre o cumprimento das mitzvot e o estudo da Torá. No cumprimento da mitzvot, o principal é que Hashem nos santificou com suas mitzvot, vetzivane, nos ordenou. Ele ordenou para o Yehudi fazer a vontade de Hashem, e isso tudo tem que fazer com submissão, recebendo sobre si o jugo divino. Isso é chamado Kabbalat ou Mitzvot, assumir sobre si a submissão das mitzvot. Diferente do estudo da Torá, é impossível a pessoa cumprir essa mitzvah com apenas submissão. É muito necessário na Torá que ele entenda aquilo que ele está estudando. No estudo da Torá, não basta que o Yehudi acredita com fé completa que tudo que está escrito na Torá é verdade. O estudo da Torá é feito de tal forma que os assuntos da Torá têm que ser colocados no seu intelecto. Quando um Yehudi estuda uma pergunta da Torá, isso tem que ser, essa pergunta tem que fazer uma dificuldade para ele. Ele tem que ter essa dúvida, pelo lado do seu intelecto. E a resposta da Torá para essa pergunta precisa tirar da cabeça dele essa dúvida particular dele nesse assunto. Quer dizer, ele tem que interagir com os assuntos da Torá, na pergunta e na resposta. Somente através do estudo da Torá, dessa forma, nós conseguimos se unificar com Hashem de uma forma impressionante. Que o intelecto do homem vai captar dentro dele e vai ser envolvido com o intelecto da Torá. Mas, por outro lado, para que o estudo da Torá seja de uma forma tal que o intelecto do homem vai conseguir compreender a verdadeira intenção da Torá, ou seja, no intelecto do ser humano, que ele é uma criatura, vão ser aceitos os assuntos da Torá, conforme eles são na sabedoria divina, que é muito mais elevada, sem comparação do intelecto do ser humano, que ele é a criatura, é necessário um sentimento de anulação, que ele tem que se sentir igual ao pó da terra, shivrei luchot, a quebra das tábuas, que através disso ele vai se elevar o seu intelecto humano, do ser humano, acima das suas limitações. E ele vai poder entender as palavras da Torá conforme a sabedoria divina. Como pode ser esses dois assuntos contrários ao mesmo tempo? A resposta para isso é que ambos, tanto as tábuas, tanto as segundas tábuas, tanto a quebra das primeiras tábuas, se encontram dentro da arca. Sobre a arca sagrada, nossos sábios dizem que o lugar da arca não ocupava espaço no Kodesh HaKodashim, estava acima da medida. Ou seja, ele tinha uma medida, mas não ocupava espaço. Isso é a união de dois assuntos contrários ao mesmo tempo. Por um lado, está falando sobre o lugar, o espaço da Arca Sagrada, um lugar que ele tem uma medida verdadeira. Isso, conforme a Torá, tem que ter essa medida, como está escrito na Torá, tem que ter 2,5 amot de comprimento. Mas junto com isso, o próprio lugar não ocupava espaço. Ou seja, era espaço e acima do espaço ao mesmo tempo. Porque na Arca Sagrada que tinha, que estava dentro do Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos tinha uma revelação da essência divina, que ele possibilita o impossível. É chamado Nimna Nimnaot. ele possibilita aquilo que é impossível. E ele pode receber dentro de si dois extremos e dois contrários ao mesmo tempo, conforme explica o Rashba. E dessa forma é possível, através da Arca Sagrada, a união de dois extremos ao mesmo tempo. E assim também em relação ao nível do Aron, da Arca Sagrada, que se encontra na alma de cada judeu, como é conhecido e está escrito nos livros sagrados, que todos os detalhes do santuário do Mishkan, do Beit HaMikdash, seus utensílios se encontram na essência da alma do homem, que esse é o íntimo e o íntimo do íntimo do coração, que é chamado, o nível da alma que é chamado Yechidá. Pelo lado da Yechidá da alma, que é o nível que Yechidá, quer dizer, a única que se unifica com Deus, Yechidá Liachadach, através disso, nós conseguimos rever a revelação do único, da presença divina lá de cima, que é a essência divina. Através disso, o Yehudi pode ter esses dois extremos no serviço de Hashem ao mesmo tempo, que são as tábuas e as quebras das tábuas que se encontram dentro da arca.